podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani. Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
Agora sim, está no seu, meu, nosso Atrás do Gol, seu podcast favorito, diga que sim e ao vivo, dona Clara Albuquerque.
Eu digo que sim, estamos ao vivo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora do seu relógio, para quem não está ao vivo com a gente. Episódio especial de Liga dos Campeões, toda sexta-feira tem episódio novo, então já deixa o like aqui, já dispara nas suas redes sociais que estamos ao vivo para a galera vir participar com a gente, manda mensagem no chat, super chat está aberto também, e hoje, isso. Liga dos Campeões e o quê? Curiosidades, bastidores que vocês perguntarem.
Ah, tem. Ah, eu tenho umas curiosidades muito das boas para contar aqui.
Opa.
Mas antes Nossa. Eu quero saber por que, que eu tô ouvindo barulho do mar.
Do mar?
Não é você mar?
Tá... Não, é criança.
Ai, criança. Porque para mim, eu jurava que eu tava escutando
o mar.
É.
Será que é o microfone batendo? Pode ser carro. Pode ser vento, pode ser passarinho.
É que na real, eu dei a deixa aí para te falar onde tu tá.
Exato. Estou em Barcelona, porque já estou aqui para cobertura, na varanda. Aqui a casa é grande, Tati. Tem varanda. Entendeu? Tem closet. A casa de Barcelona, ela é nível A. A casa de Paris, ela é casinha de pombo, sabe?
Pequenininha. A casa de Paris é nível C para Barcelona, mas nível A para Paris.
Isso sim.
Né?
É.
Para Paris
é uma boa casa, mas é uma casinha desse tamanho. Aqui a gente tem, ó, varandão, tem espaço para planta.
E a gente tá falando nível A, dentro do nosso nível, que
claro.
Cada um define a sua definição aí, então
Exato.
Tá tudo certo, mas é isso. Ô, Clarinha, semana de Liga dos Campeões, a galera deve ter perguntas, deve ter superchat pra mandar aqui pra gente.
Isso.
E a gente vai ficar aguardando superchats pra dar aquela prioridade pra quem dá aquela moral pra gente.
Isso, exatamente. Vou, inclusive, pedir que quem estiver aí, eu ativei só agora, Tati, não estava ativado antes. Então, se alguém puder mandar aí, tipo, um centavo, só pra gente confirmar que tá
funcionando. Que tá funcionando. Ai, que tem que ativar esse negócio, eu nem sabia, olha eu.
É, então, eu normalmente ativo, porém estou o quê? Na correria de Barcelona, cheguei hoje de manhã, dona Tati Mantovani. Saí de Paris às 7h15 da manhã, cheguei, dormi. Porque tá
importante.
Uhum. Aí fui fazer o quê? Fui no salão pintar cabelo, porque eu pinto cabelo
em
Barcelona.
Clara pinta o cabelo em Barcelona.
É três vezes mais barato. É três vezes mais barato do que em Barcelona, do que em Paris. Então, e ainda tem coisa, obviamente, de trabalho para fazer. Então, o dia foi corrido, acabou que não preparei com tanta calma. Mas, Tati, ó, deixa eu te falar. 21 graus, não tem uma nuvem no céu.
Nuvem no céu, é.
É felicidade, Barcelona é felicidade.
Aqui em Madrid também tá nessa vibe aí, mas tá mais, eu acho que tá o tempo tá maravilhoso, tá lindo, tem só 24 graus agora.
Ó,
e vai fazer calor nesse fim de semana aqui.
É, aqui é. Também vai chegar tipo 25, 26.
É.
Tô achando maravilhoso.
Tá bom, sol, é, vida, folga domingo, boa. Aquela coisa maravilhosa.
Sim,
é,
nossa,
isso aí,
coisa
sim.
Boa.
Tem uma galera já por aqui, mandar um beijo pra Glaucia Favatio, que ela sempre tá aqui, sempre, e ela tá lavando a louça nesse momento. Então eu mando todas as minhas energias positivas pra ela, que tá escutando a gente lavando a louça.
Você sabe que eu odeio lavar louça, assim, odeio. E eu e Marcelo, a gente divide. Marcelo, eu não vou dizer que ele adora, tá? Mas ele gosta.
Tá. Ele não desgosta.
É, diz ele que até gosta, às vezes.
Tá.
Então, eu acho, eu não consigo compreender. Então, por isso que eu não digo que ele gosta, mas ele diz que sim. E eu não tenho nenhum problema em cozinhar. Ao contrário, eu gosto. Então, normalmente, nem que seja assim. Porque, por exemplo, a gente não cozinha todos os dias quando a gente tá junto. Mas, mesmo seja preparar as coisas assim, sei lá, pedimos pizzas. Botar a mesa, pegar a pizza.
Ah, não, é a Clara adora botar uma mesa. Montar uma mesa.
Adoro. Então, assim, montar prato, todas essas coisas, eu faço tudo isso, não tenho nenhum problema, assim, todos os dias da minha vida, se precisar. E não tenho problema também em lavar roupa e tirar roupa de máquina. Não tenho problema. Mas não me bote pra lavar prato.
Não, eu topo lavar um prato bem tranquilo. O que eu odeio é cozinhar. Odeio cozinhar. Assim, a minha comida é ruim. Eu não tenho paciência, ou fica, ou tá queimado, ou tá cru, não existe isso. Polêmica. O que é sal a gosto? Não existe isso daí, sal a gosto.
Marcelo,
é uma colher, meia colher, um tequinho assim entre os dedos, o sal a gosto quanto é?
É o seu gosto, você tem que descobrir.
Não existe isso daí, Clara. Como é que numa receita, sal a gosto? Uma pitada de sal. E se tu tem o dedo grande? É muito sal. Se tu tem o dedo pequeno, é pouco sal. Eu acho um absurdo o sal a gosto numa receita. Não dá. Isso daí é pra complicar a vida de quem odeia cozinhar e só segue uma receita pra ficar comível a comida, entendeu?
Marcelo fala a mesma coisa, mas eu não compartilho com vocês, eu não tenho esse problema do sal a gosto. Eu sei quanto é o sal a gosto.
É o meu gosto.
Eu gosto de comida salgada, então, por exemplo, talvez o meu sal a gosto, por exemplo, para os meus pais é salgada. Então, quando eu faço para eles, eu preciso... Marcelo também não gosta muito de comida salgada, não, eu gosto mais. Tanto é que eu, assim, por exemplo, se eu for cozinhar para Marcelo, normalmente eu coloco sal depois só para mim.
Tá, entendi.
Mas eu sei.
É, mas eu acho muito complicado esse negócio aí de quando vem na receita esse negócio aí. Quando eles falam uma colher, um pote, um não sei o quê.
Pote.
Ah, outra. Ai, meia xícara. Qual é o tamanho da xícara? Isso aí. Tem que botar lá o certo.
É a xícara tradicional.
Não, mas a tradicional pra quem? Aqui em casa, a tradicional é a grande, porque eu tomo balde de café e tu só tem xícara grande.
Não, não, dona Tati. O tradicional do geral, não o tradicional
isso, então, pessoal. Isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Muito complexo. E eu acho um negócio de receita feito pra pessoas que estão dentro do tradicional. Se tu não tem a tal da xícara, tu tá ralado. O sal a gosto, ninguém sabe quanto que é. Sou contra receitas.
Eu tô percebendo. Ó, presta atenção. É, Luiz Otávio Rodrigues, muito, 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 muito obrigada, porque mandou o superchat, então a gente já tem certeza que tá funcionando. Já,
boa.
Aliás, não, já vou ler o seu agora, porque a gente vai começar a falar do que a gente viveu durante a semana de Liga dos Campeões. E foi uma semana muito especial, né, Tati?
Foi.
E... eu recebi muitas mensagens, tenho certeza. Eu acho que em relação a isso, você e o Fred, em especial, devem ter recebido ainda mais, por conta de todo o contexto, enfim, do jogo. Eu recebi muitas perguntas sobre fazer jogo com o Marcelo, PSG e Barcelona, essa brincadeira. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem perguntar também. Mas o Luiz Otávio Rodrigues já pergunta: qual é a sensação de ver a história sendo feita toda? Vocês são muito foda, mas é um privilégio ser uma das poucas pessoas no mundo a estarem em loco. E é verdade, né, Tati? A gente é muito privilegiada.
Cara, muito.
A gente admite, a gente agradece.
A gente chega na quinta-feira doendo todo o corpo. Mas, cara, essa semana foi incrível, assim. Realmente, todos nós vimos grandes jogos. Todos os coisas também vivenciaram grandes jogos. E a gente tem noção. Assim, a gente... acho que a gente entrou numa coisa, e às vezes... E é normal para todo mundo, em todos os trabalhos, normalizar o que a gente está fazendo meio no automático, né, gente? Já faz muitas coberturas. Mas eu tava falando com o Fred justamente isso, que esses jogos, eles vêm pra nos fazer assim na cara, pá, 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 pá. Não é normal!
Sim,
entendeu?
Exatamente.
Não é normal, não é normal. Então, vai, foi muito legal. Foi, assim, quando o jogo tava acontecendo, tu tava ali naquela tensão e tal, e tu nem te dava conta, né? Mas quando o jogo termina, tu... Caramba! Pra não falar palavrão. Meu caramba é pra não falar o palavrão. Foi muito incrível, Clarinha.
É, né? O jogo do Pacto dos Príncipes também foi muito bom jogo também. Também foi jogo de viradas, enfim, emocionante e tal. Obviamente, tinha Marcelo, então a gente sempre é um jogo especial quando eu faço com Marcelo, mas eu já falei isso aqui outras vezes. É muito bom, assim, pessoalmente, porque é o Marcelo, enfim, obviamente a gente ama trabalhar junto, mas Marcelo é um, talvez seja o correspondente mais desafiador para mim, de trabalhar junto.
Pra ti, pra nós, pra todos.
O Marcelo tem um ritmo muito acelerado. E eu, por exemplo, o meu ritmo é igual ao da Tati. A gente não precisa nem falar uma com a outra.
Isso, durante, a gente vai.
Durante as coisas, porque é igualzinho. Assim, dificilmente uma tá um passo atrás ou um passo na frente da outra. A gente tem o mesmo ritmo. E acho que o Quesada, ele... Acho que ele transita, né? Assim, acho que ele se adapta também. E o Fred, normalmente o Fred também é sempre muito calmo. Então,
o Fred cara, é muito tranquilo, porque também vai no... Ele vai no ritmo dele, mas não é diferente. O Beckler, que madre minha, ele já terminou.
Ele é muito acelerado. Então... e aí, assim, eu particularmente fico mais tensa, porque eu fico querendo acompanhar e... Assim,
não dá. Nem nada, deixa não ele dá. Lá na vibe dele, carinha. Tu vai na tua.
Eu acho, apesar de ser o Marcelo e ser o, tipo, é o mais legal, assim, o pré e o pós, né, porque enfim, é meu marido, mas é o mais desafiador também. Enfim, mas é bom que a gente vai aprendendo, né? Não, mas eu aprendo com todos vocês, né, eu imagino.
Não, a gente troca muita figurinha, né? A galera fala, mas vocês não estão juntos e tal, que vocês não viram o nosso grupo.
Exatamente, nosso grupo é bom.
A gente troca muito figurinha. É, e realmente eu acho que cara, cobrir a Champions é tipo maravilhoso, assim. Tem um monte de perrengue, às vezes dá um monte de treta, e não sei o quê, corre pra cima, sobe escada, desse equipamento, esqueceu o fio, a câmera, o botão, não sei o quê. É loucura, né? Porque é muita coisa que a gente tem que estar atento, assim, pra realmente tudo dar certo. Mas eu acho que o mais legal, assim, é que a gente tem uma relação, todo mundo, assim, de tanta conectividade, né? A gente torce tanto um pelo outro.
Sim.
Que quando a gente tá junto, tipo, a gente só quer fazer que o trabalho do outro fique melhor, né?
Exatamente.
Exato. É muito bacana essa relação, assim, mesmo.
Sim.
E, pá, é maravilhoso.
Ô, dona Tati, quero saber... de você, como é que foi a cobertura, se teve perrengue, se não teve perrengue. Inclusive, quero saber, dona
Sempre
Tati
tem.
Fez vídeo lá no canal dela com os bastidores do Santiago Bernabéu dentro, né?
Dentro, assim, eu já tinha feito um fora, né?
Sim.
Já tinha feito um fora e fiz dentro agora. É.
Assisti também, então... Que tivemos? Que tivemos? Tivemos perrengue?
A galera se mija de rir do vídeo esse, porque eles dizem como é que ela pode caminhar tão rápido, mas é que eu coloquei o negócio pra acelerar, daí fica...
Ô, gente!
O que tá rolando de corneta nos comentários? A pessoa que gravou a Tati tem que ser a Nan também. É que eles... As pessoas estão achando que foi tu que me gravou. Porque eu falo Carol, e eles acham que é a Clara. Mas não foi a Clara, gente. Foi a Carol. E a Carol também. A Carol tem muitas qualidades, mas a altura vem sendo que não é uma grande qualidade. Então, a Carol foi tranquilo pra ela.
É, a Carol é mais baixa do que eu. É.
E, Clarinha, assim, primeiro a falar pra todo mundo que o Fred, ano passado, e no ano anterior eu não lembro, mas ano passado com certeza... Ele veio fazer cobertura do jogo do City e do Real Madrid num Bernabéu com obras, com um sapato de camurça.
Ah, olha só.
Cara, eu falei pra ele, Frederico, não tem nenhuma possibilidade desse teu sapato sobreviver, assim. Ele deve ter jogado no lixo, não sei o que ele fez com aquele sapato, mas assim, né? Aí eu pensei, lá vem o Fred de novo com o sapato de camurça, né? E ele veio.
Ele veio com o sapato de camurça?
Não, só que detalhe, agora ele trouxe dois sapatos.
Ah.
Ele, na prévia, tava com o sapato de camurça, que não sujou tanto, mas sujou. E no dia de jogo, segundo a Carol, é um sapato mega, super chique, não sei o quê. Eu não conheço essas coisas. Daí o Frederico tava lá, e dessa vez ele não sujou tanto, porque já quase não tem cimento. Já dá pra respirar. Já dá pra viver, já dá pra tudo. Então, eu mostrei lá no videozinho. Mas, Clarinha, a cobertura foi muito legal. Assim, primeiro pelo... Eu vou começar com o do Real Madrid, mas o Atlético também. Pelos jogos, né? Que foram grandes jogos e tal. Depois que eu adoro fazer cobertura com o Fred. Sempre gosto muito. Porque é isso que a gente tava falando. Vai num ritmo parecido e tal. E quando a gente divide a cobertura, eu me sinto muito mais leve.
Sim. Porque... Nossa, eu não precisei estudar nada do Barcelona.
Exatamente. A gente se sente super leve porque já tem... O nosso lado tá coberto.
Exato. A gente não fica tensa com algo do outro time que a gente possa não saber porque a gente não acompanha todos os jogos, todos os dias. Eu fico bem tensa com outros times. O nosso não, a gente sabe.
Vai tudo no automático. Então isso foi legal. E depois que... quase tudo deu certo. A internet no Bernabéu continua o caos. Só que dessa vez, a produção da TNT, maravilhosa, eu avisei que não ia funcionar. Eles botaram um modem. Então, a gente tinha um modem na beira do campo. E a gente tinha um modem que a gente fez o jogo lá de cima. Lá da tribuna, porque atrás do gol não tem internet. Não funciona. Então, a gente fez lá de cima da tribuna. E ver jogo da tribuna é ruim, por um lado, porque tu não escuta o que os caras estão falando em campo, mas é muito bom porque tu enxerga o jogo, né?
Sim.
Consegue ver o jogo. Porque se tu tá atrás do gol, às vezes tu não enxerga o que tá acontecendo lá do outro lado, tu não vê as linhas, tu não vê, né? Então foi muito legal, principalmente por esse jogo, que era um jogo muito de leitura dos dois técnicos, das movimentações e tais, foi legal ver lá de cima. Que mais eu posso trazer assim de grande destaque? Que isso foi no jogo do Atlético ou foi no jogo do Real Madrid? Acho que foi no jogo do Real Madrid. Uma hora o Fred me olhou e falou assim: o Balak tá aí, né? E eu falei: Fred, olha, o Balak de jovem até que ele tava bem. Será que ele passou pelo processo de Xavi Alonsoização? E o Fred falou, acho que sim.
Importante.
Aí era a Tatiana, na beira do gramado, enlouquecida. Cadê o Balak? Meia hora até. Ô, Clara, o Balak tá bem.
Tá mesmo? Não vi recente.
É que ele tem aquela cara meio quadrada, assim, né? Que é bastante específica. A cara do Bala é bastante específica. Mas, olha, passou por um processo de Xavi Alonsoização bem interessante o Bala, viu? Fica essa dica, se em algum jogo tu encontrar o Bala.
Você sabe quem apareceu no meu jogo?
Quem?
Ronaldinho Gaúcho.
Ah, não. Zero inveja de ter.
Eu trocava também. Não, assim.
Ah, tava o Del Piero no meu também.
Ah, aí o negócio tava bom. Ô, dona Tati, vai contando aí mais história, porque como você sabe, eu tô na casa de Barcelona.
Tu tem que abrir a porta?
Eu tenho que abrir a porta.
Então, o Beckler esqueceu a chave. Não, mentira. Ele tinha que...
A chave extra não tá com a gente. Enfim, já veio.
Ah, enfim. Então a Clara vai abandonar um pouco pra poder abrir a porta pro Marcelo Beckler. Eu vou aproveitar aqui. Eu tenho a galera mandando superchat. Inclusive, vão mandando aí os superchats que a gente já vai fazer uma ronda de leitura do superchat. Já vi que chegou sobre o Vinícius aqui, Donnarumma. Mas eu quero dar uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. O Carlos Eduardo que está invadindo. Não, não, esse pai era o Beckler, porque a Clara, ela avisou o Marcelo que a gente ia começar a live e para ele mandar uma mensagem, para não ficar na porta, entendeu? Então, é isso aí que está rolando. Pedir para todo mundo que está aqui assistindo a live, que ainda não deixou like e ainda não está inscrito aqui no canal, olha, apareceu teu negocinho, se inscrevam. A gente quer tentar chegar aos 15 mil aqui, gente. Então, se vocês puderem, todo mundo que está aí nos assistindo e ainda não está inscrito, vocês se inscrevam. E também, se puder pegar o link do canal e mandar aí para geral, para mãe, para tia, para vizinha, para amiga, para o primo, para aquela coisa toda, já vai disparando aí também e diz, ah, as gurias estão precisando lá de inscritos, se inscreve lá que tu vai curtir, a maior resenha e tal. Pode mandar aí o link e tal. E deixa aquele like legal, né? Se chegar super chat sobre a pergunta do Ícaro, eu respondo. Porque essa daí não tenho vontade de falar. Mas se chegar um superchat sobre essa pergunta, eu respondo. Que a Clara lançou a treta. E agora as pessoas querem saber a treta. Então, se chegar super chat sobre a treta, eu conto.
Que treta?
Ah, a galera do chat já sabe qual que é. Tu saiu, perdeu.
Ah, já sei o que é, já tô vendo no chat. É já a treta do bruxo.
É, tem bruxo de quem, mas tudo bem. Então, é o seguinte, chegar superchat, eu conto a treta.
Ele tava a convite de uma patrocinadora e tal. Aí, bom, ele tem uma história com o PSG e com o Barcelona, né? E aí ele foi lá, falou que
eu consegui. Só com esses aí mesmo também.
É. Foi lá, falou com a torcida ficou, ah, não sei o que, blá, blá, blá. Mas a gente, não, eu nem fui, porque a Carol e o Marcelo ainda foram fazer vídeos lá perto e tal. Eu nem fui, eu tava na nossa posição. Enfim, mas quem tava lá, sabe quem tava lá também? Figo.
Figo. Figo é meu arroz de festa, tá em todos os lugares também, né? Figo.
Tava só...
olhando,
os rolês estranhos. Apesar de que o do Ronaldinho não é estranho. Quem mais que tava? É que durante a transmissão tinha vários famosos. Então, tinha o Deschamps, mas o Deschamps, enfim, não é...
É que tem várias televisões que tem esse jogador. A gente também, né? A gente tem o maestro, perdoa.
Sim.
Assim, cada um com seu negócio. A gente tem o maestro. E cada um tem... E o Del Piero tava com a Sky Sports. Tava bem do nosso lado, Del Piero. E o Balak também tava com uma televisão da Alemanha. Lá no jogo do Atlético.
Eu acho que quem tava lá... Ah, quem tava de televisão era o Seedorf.
Mas o Seedorf geralmente tá com televisões. Assim. Geralmente ele tá assim.
Eu já contei aqui, mas vocês lembram, pra quem tá no chat, lembra da minha história com o Seedorf? Você lembra, Tati?
É claro.
Vou contar, que deve ter gente aí que não conhece. Eu tava cobrindo a Juventus ainda, e aí, acho que era Prime Itália, Dazon Itália, sei lá, era alguma dessas que transmitia a Champions pra Itália, e o Júlio César era um dos comentaristas. E aí, dentro dos corredores no estádio, eu subindo escada, ele descendo escada, o Júlio César veio, e logo atrás veio uma pessoa atrás do Júlio César. E aí o Júlio César passou por mim, eu falei com o Júlio César, né? A gente falou, oi, Júlio, tudo bom? Não sei o quê. E atrás dele vinha o Seedorf. E aí meio que parou aquele momento que você tá passando com câmera, não sei o que, bababá, e eu fui ser educada, né? Então eu dei boa tarde, fiz boa tarde, Clara! Aí ele, boa tarde, Seedorf!
Aí eu me lembrei da história completa. E aí, tu fiz, te apresentou, claro, pro Seedorf.
Foi, porque eu fui ser educada.
Claras.
Fui dar boa tarde. Porque ele, eu tava falando com o Júlio César e ele parou do lado, né? Então,
sim, porque eu, geralmente ele vai dois, três juntos, né?
Isso, eles estavam juntos. Então ele parou do lado meio que pra esperar eu terminar de falar com o Júlio César. Então eu fui ser educada, porque senão ele ia ficar completamente aleatório ali na situação. E aí, só que aí eu falei antes de olhar quem era. E aí depois que eu fiz os vídeos, eu tipo, fiquei com aquela cara de pastelão, fica aí esse momento pra você.
Sabe quem eu encontrei? Sabe quem tava? Tava lá ou não? Tava lá, eu acho. O Cannavarro tá sempre aí também com uma televisão italiana.
Ah, é verdade.
Que ele passou atrás do meu vídeo outro dia e tal.
Cannavarro tem seu valor.
Cannavarro tem seu valor, claro.
Tem.
Só que o Cannavarro, ele tava de calça. E aí, as coxas lá do Cannavarro era importante.
Ah, mas as calças são apertadas.
É. Cada um lembra do que lembra na vida, é isso aí. Agora chegou um monte de superchat, Clara.
Chegou. O povo agora é ser humano.
Chegou, eu acho que a pessoa que escreveu a dúvida no chat, ela mandou a dúvida no superchat.
Ah, maravilhoso, então. Você já leu do Nigel Lima, do Claudio?
Não, Mata? eu não li, eu tava te esperando.
Ah, então tá. Então deixa eu ler.
Tu quer ir na ordem? Vai na ordem.
Na ordem, então. Senão a gente se perde aqui.
Isso,
O Nigel Lima, querido, sempre aqui com a gente, mandou. Vini hoje é o jogador com mais G/A, aquele gols esperado.
Participação em gols.
Ah, não, é gols e assistências.
Gols
beleza.
E assistência, é.
Na Liga dos Campeões desde 21-22. Mas vejo isso sendo pouco repercutido na imprensa inglesa e espanhola. O que pesa
Não,
nisso?
Na espanhola tem.
É, eu ia falar que não sei.
Na espanhola sim. Eu acho que eu vi em vários lugares aqui na Espanha. Não sei dizer, porque eu não parei pra olhar um por um dos lugares aqui. Mas eu vi que saiu.
Nigel, você mora no Brasil? Não sei, eu achei que ele tinha falado... quando eu li rapidamente antes, eu achei que ele tava falando que era repercutido aqui e não era repercutido no Brasil.
Não, no Brasil tem. Eu vi bastante no Brasil, inclusive.
É, porque, por exemplo, na França é bem... Assim, o Vini é super estrela na França, tá? Assim, nas transmissões.
Não,
e
eu
tal,
acho que ele tá falando que o dado não é repercutido. Esse dado, eu acho. Não sei. Foi isso que ele quis dizer. Mas, enfim, aqui na Espanha, sim, ele repercutiu essa informação, sim. Inclusive, o Vinícius tem mais participação em gols que o Mbappé, com o Haaland, que todo.
É, porque
aí,
o Mbappé. 21.
É que o Mbappé caía fora nas oitavas.
É, exato, essa questão. Nos últimos quatro anos, eu sei que ele tem 11 gols. Mas eu não sei se...
Mas é que os gols... Os gols do Vini, desde a 21-22, o Real Madrid classificou, foi sempre longe, né?
Pois é.
Aí como o Mbappé, assim. Mas muito chamativo, realmente, assim. Não, sim. Isso é... Se o Real Madrid tem possibilidade de classificação, passa pelos pés do Vinícius. Eu tenho dúvida que o Ancelotti vai fazer com ele amanhã, no jogo do Mallorca. Que é sempre um estádio complicado pro Vini. Eu não sei se o Ancelotti vai botar ele. Eu não colocaria. Eu cuidaria do Vinícius. Mas o Ancelotti disse que o jogo é vital amanhã pro Campeonato Espanhol.
É que nesse momento tá ok, né? Mas se perde, o Barcelona ganha...
Perde, o Barcelona ganha, sim.
Porque tem um clássico.
Costa tudo com o clássico. É, exatamente. Mas, não sei.
Cláudio da Mata, sempre por aqui, com a gente, mandou. Com $1 uma, dá pra comprar quantos francos? Vou usar a deixa do Cláudio da Mata pra falar da minha cobertura.
Fala. E fala do Donnarumma, por favor, que depois eu tenho uma pergunta pra lançar pra galera.
Tá, em Paris, vou te falar que assim, eu dou no coração do Donnarumma, porque assim, eu acompanhei muito todo o desenvolvimento da carreira dele, eu fiz a cobertura da Eurocopa que a Itália foi campeã, que ele foi eleito o melhor jogador do torneio, e a sensação que eu tenho é que ele está evoluindo, e porque ele faz uma grandíssima temporada na Ligue 1, tá? Se você for pegar os jogos, alguns jogos do PSG, que ele foi o melhor em campo. Mas ele se tornou um goleiro não confiável em grandes jogos. E não dá. Não dá. Porque o que acontece na Ligue 1 é que, beleza, ainda que ele... É que ele realmente tem feito uma boa temporada, tirando da Liga dos Campeões. Ele tem feito uma boa temporada. Mas o PSG consegue, porque o adversário é mais fraco, se ele tiver alguma falha... você consegue suprir aquilo, né? Porque você vai fazer um gol a mais, enfim. Mas diante de uma equipe como o Barcelona, assim, o PSG virou o jogo. Não é que, sabe, o PSG perdeu de 3 a 2, tomando 3 e levando 2, ou nunca ficando na frente. Assim, o PSG conseguiu virar o jogo, só que aí o Donnarumma falha, não é confiável. Você dá toda a segurança para o outro time para arriscar.
É.
Aí foi embora,
É.
Fiquei, assim, dor no coração, porque eu era, assim, quem acompanha, eu falo muito bem do Donnarumma e eu sempre defendi muito, assim, a confiança nele. Porque, querendo ou não, quando, assim, o Donnarumma chegou no PSG, ele já tinha, sei lá, 5 anos de carreira, mas ele tinha, gente, 21, 22 anos, entendeu? E então a gente esquece que é um, por mais que ele começou no Milan com 16.
É, muito jovem.
Sabe? Então, ele já tinha muita experiência, mas ele tinha pouca idade ainda. Só que ele não evoluiu porque a gente achava que ele ia
evoluir. Quantos anos ele tá agora?
25.
Então, ele é da quinta do Lunin, né? Ele é da mesma idade do Lunin.
25, exatamente.
Tá.
Ele acabou de fazer 25 em fevereiro.
Ele é da mesma... Assim, sinceramente, hoje, botando o Donnarumma do lado do Lunin, e olha que o Lunin não é o Courtois, né?
Sim.
Mas, assim, não dá pra comparar.
É. Sim.
Né?
Não, na...
É bizarro, assim. Cara, o Donnarumma tava há dois ou três anos atrás... No top qual? Ele foi. Não, ele não chegou a ganhar o melhor goleiro do mundo?
Acho que ele não chegou. Ganhou? O da Eurocopa ele não ganhou? Não lembro.
Eu tô na
dúvida.
Ele
ganhou o melhor jogador da Eurocopa, né?
Isso é. Então, caraca, assim.
Pois é.
Que coisa com o Donnarumma, hein?
Pois é, não consigo entender. Mas, enfim, mas de cobertura, Tati. Bom, eu faço cobertura do PSG há pouco mais de um ano, né? Então, não tenho, assim, eu não vivi... É que quando o PSG chegou até a final, foi o ano da pandemia, assim... Não, tiveram, talvez, alguns jogos que foram mais diferentes. Mas, Tati, nunca vi tanta gente naquela sala de imprensa. Nossa Senhora, a imprensa de Barcelona é muita gente.
E é muito desesperado. Tu não fez a cobertura dos PSG Real Madrid, né? Tu não tava ainda?
É, não tava.
Era muita gente também.
Nossa Senhora, porque assim, o dia a dia da cobertura do PSG tem... Normalmente tem o quê? Deixa eu ver. Uns 6 câmeras.
Que 6? São câmeras.
Uns 6, 7 câmeras que são vídeo repórteres, né? Por exemplo, eu tô considerando eu como câmera e repórter. E na sentado mesmo, que é apenas repórter, aí tem, né, do Le Parisien, tem dois caras do L'Equipe normalmente, aí tem o que mais? RMC, é porque L'Equipe e RMC também fica na câmera. Então, assim, sentado na cadeira, sem ser atrás lá na câmera, que a gente também faz pergunta, Tati, é uns 6.
6? Só? Não tem imprensa internacional?
Não.
Não tem?
Não tem. Eu sou a imprensa internacional única.
Caraca, aqui no Real Madrid, além dos 15, mínimo, imprensa nacional, ainda tem imprensa internacional. Sempre tem francês, os ingleses.
Não, aqui é tipo zero. Para não dizer que é zero, desde que o Mbappé informou, então desde o pós-jogo da Real Sociedad, tem 2. O menino da Rádio Cope.
Sim.
Também faz para algum jornal, Dani.
Sim.
E tem. E quem chegou aqui? Chiringuito, né?
Ah, é.
E Chiringuito desembarcou em Paris.
Como não? É.
Pronto, mas isso tem um mês para cá. Mas o normal. E mesmo assim, eles não vão em todas as prévias.
As coletivas, sim.
Eu já fui em coletiva que tinha 3 jornalistas.
Caraca, 3?
3 sentados. Nossa. E tipo umas 6 câmeras atrás, assim.
O que tá rolando no Real Madrid agora é que quando as coletivas são no sábado e a TV do Real Madrid transmite todos os jogos de toda a categoria de base, as coletivas do Ancelotti são mais curtas.
Ah.
E aí fica todo mundo sem fazer pergunta. É horroroso. É. O de hoje tava magnânima. Hoje deu umas 15 perguntas, eu acho. Consegui até perguntar hoje, porque eu tava difícil as últimas semanas com a coletiva no sábado. Mas, não, mas aqui pelo menos, assim, é, câmeras, quantas tinha hoje de manhã? Puxa, tinha pelo menos umas 15.
Nossa senhora, é.
Não, é, e daí é, jornalista é, é. E mais, porque aí tem mais que não é TV, né? Rádio sempre tem as quatro grandes da Espanha, cinco. E TVs também sempre tem duas, três, às vezes tem a TV espanhola. É, não, é muita gente, aqui é muita gente.
E você sabe que é engraçado? Porque... O que é engraçado, Tati?
Que tu, tu tava falando que a sala de imprensa no jogo da Champions estava lotada.
Ah, não, lembrei. Que tá. O que acontece, até o ano passado, todas as prévias do PSG eram na sexta-feira. Mesmo que o PSG jogasse no domingo.
Tá.
É, a prévia não era no dia anterior, era sempre sexta.
Tá.
Eventualmente, se o PSG fosse.
Que nem a Inglaterra, sexta, né? A Inglaterra é sexta sempre.
É sempre sexta, né? É. Pois é, eles vão falar. Só que o Luiz Henrique mudou. O Luiz Henrique faz a prévia no dia anterior.
Uhum,
então, se o PSG jogar domingo, a prévia é sábado. Se joga sábado, a prévia é sexta. Se joga segunda, a prévia é domingo. Só que francês não gosta de trabalhar sábado e domingo. Então, as coletivas de sábado são essas, que tem tipo 3, 4.
Eles entendi. Não vão. Eles não vão.
Na sexta é mais cheio, no sábado eles não vão. No sábado, o francês quer dizer, minha querida...
Não vão.
Não. Merci, mais non. Não vão. Aí fica vazio. É, mas, o que mais de cobertura? É, acho que deu tudo certo, assim. Tava bem cheia a cobertura. É, mas teve uma coisa pra, que a galera gosta muito dos bastidores das entrevistas e tal. E a gente normalmente tem, pós-jogo, um espacinho com exclusiva só pra gente, né?
Isso.
Em alguns jogos, quando tá muito cheio e tal, a gente divide aquela posiçãozinha, né? Tem aquele
backdrop,
painel, backdrop, com os patrocinadores e tal. E no caso do PSG e Barcelona, tava muito cheio. A gente dividiu essa posição com outras duas TVs. E aí, eu e o Marcelo estávamos, eu para fazer as entrevistas do PSG, Marcelo para fazer as entrevistas do Barcelona, e tinha umas duas TVs. E aí, o que aconteceu? A gente normalmente tem menos jogadores nesse lugar, assim, o jogador que assim, tem que ficar esperando, porque você, a posição às vezes está ocupada e tal, não sei o quê. E aí, eu estava esperando vir alguém do PSG, veio o Lucas Hernandes, e a posição estava ocupada por uma outra TV. E aí o cara do PSG fez, não, beleza, volto já então com o Lucas Hernandes.
Vou fazer outra e depois volta.
Vou fazer outra e depois volta. Nisso, acabou a entrevista e chegou o Rafinha para o Marcelo fazer. Rafinha, brasileiro, melhor jogador, com um troféu na mão, querendo falar tudo. Começou a entrevista com o Marcelo, veio o cara da UEFA com o Lucas Hernandes. Aí, e tava com o
congestionou.
Só que... Por a gente mesmo, mas estava ocupado. E aí, ele, tipo, deu uma cutucada assim no Marcelo, na primeira pergunta. Pro Marcelo meio que encerrar com o Rafinha, ser rápido com o Rafinha.
Não, amigo!
Pra fazer o Lucas Hernandes. Aí eu cutuquei, ele fez assim, não, é, assim, o Rafinha é a nossa prioridade.
É.
Aí ele, mas o Lucas Hernandes não vai voltar. Eu fiz, não tem problema. Entre o Rafinha e o Lucas Hernandes, a gente vai dar prioridade pro Rafinha. Ou, tipo assim, amigo. Quem é Lucas Hernandes? Sabe? Tipo, o Barcelona acabou de vencer o PSG. Fora de casa, com 2 gols do brasileiro, que foi eleito o melhor jogador da partida, e você quer que ele faça menos perguntas, que seja rápido, pra eu entrevistar o Lucas Hernandes, que vai me falar 2 palavras?
É que esse negócio aí de compartilhar o negócio da entrevista é muito complicado. Quando tu não tem a galera que tá acostumada na organização das entrevistas... em organizar elas, porque, por exemplo, mesmo quando a gente tá na nossa posição, tem que ter uma organização, porque senão vai chegando o jogador tudo junto e dá ruim,
sim,
né? Por exemplo, lá no Atlético,
exato,
a gente tava com uma posição nossa, só que tinha os jogadores do Atlético e tinha os jogadores do Dortmund, né?
Sim.
Eu fiz o Atlético e o Fred fez o Dortmund. Então... Quem organiza. Vamos começar com os jogadores do Atlético. Não vamos trazer os do Dortmund ainda. Aí faz os do Atlético e depois... Então deu tudo certo porque rolou essa organização, né? Teve uma vez que o Camavinga teve que ficar esperando pra gente porque o Fred estava entrevistando o Alisson no Real Madrid-Liverpool. No jogo de volta aqui. E aí eu comecei a enrolar o Camavinga pra ele não ir embora.
Sim, tem umas vezes que a gente tem que ficar
tem que fazer. Mas tem jogador que é tranquilo, tipo, o Camavinga é tranquilão.
Sim.
Eu falei pra ele, ah, tem que esperar, espera, não sei o que, não sei o que, espera aí e tal. Tem alguns, e tem, mas tem alguns que, tipo, que os caras têm que dar não sei quantas entrevistas e tem X tempo. Então tem que ter uma organização mesmo. Mas às vezes é treta, quando tá todo mundo ali e sai um, vem o outro, não sei o que.
Exato.
Mas tu conseguiu falar com o Lucas Hernandes ou não?
Eu falei depois com o Lucas Hernandes. Mas é isso, me falou três palavras pra cada pergunta. Tava pé da vida, enfim, não ia.
Não queria falar.
Não ia ser uma boa entrevista de qualquer forma.
Cara, deixa eu falar sobre a entrevista. O Fred entrevistou o Phil Foden.
Sim.
Que gurizinho mais querido, eu achei ele. Muito simpático, super simpático. Tava... A gente vê a diferença quando o jogador... Não é que ele... Não é que tem jogador que não... Tem jogador que não gosta de falar porque é mais tímido. E não gosta de falar e tal. Mas tem jogador que, tipo... Cara, ele curte dar entrevista, entendeu? E o Phil Foden tava ali muito curtindo a entrevista com o Fred. Eu achei ele muito querido.
Ah, oh, que máximo. Eu, inclusive, não vi depois. Vou catar depois. Não vi.
E outro que é sempre querido na entrevista é o Fred Valverde. Maravilhoso. Maravilhoso. É que eu falo, mano. É tipo de pessoa que nasceu pra ser capitão do Real Madrid, entendeu? É bizarro, assim. Moleque, bizarro, bizarro. E o filho dele ama o Vini. É muito engraçado
Sim.
É muito engraçado essa história, cara. Que o filho dele vai pro estádio pra ver o Vinícius, não vai pra ver o pai.
Oh, gente. Ó, vamos seguir aqui com os nossos...
Nossa, tá chegando.
Já
super
tem 40 chat. Minutos já ao vivo. Vamos
mas que a gente escorregou na receita de bolo no começo do programa. Então só vai agora.
Jair Lima, Lopetegui ou Kiksetien dariam certo no Brasil?
Acho que nenhum dos dois, hein?
Também acho que não, hein?
Cara, o Kiki Setién, pra mim, é um grande mistério. Ele diz que quer fazer uma coisa, depois ele não entrega o que ele diz que ele quer fazer. Então, eu realmente não sei o que ele quer fazer até agora. E, cara, o Lopetegui, com as manias que ele tem, mas não ia dar certo. E do jeito que ele se dá com a imprensa, eu acho que não ia funcionar uma semana.
Eu tô com você.
Lopetegui...
Não, assim, eu gosto do intercâmbio de técnicos estrangeiros, tá? Zero problema, ao contrário. Eu acho que traz novas ideias, enfim. Você não pode contratar o técnico só porque ele é estrangeiro, né?
Exatamente.
E o povo deu uma moda aí que é português, eu quero contratar. Então, muita calma nessa hora.
Também acho.
Não tô falando de nenhum nome específico aqui, não. Mas, enfim...
Eu acho que o Lopetegui não é um técnico ruim, mas ele é um técnico para times muito específicos. E eu acho que no Brasil não ia rolar, não.
A questão é que eu acho que, assim, a cultura do futebol brasileiro é muito diferente da cultura europeia.
É muito diferente.
Então,
muito diferente.
Não é todo mundo que vai dar certo. E, assim, o próprio torcedor brasileiro não entende. Então, não vai funcionar.
Porque também acho.
O clube brasileiro, a maioria deles, dá satisfação para torcedor.
Exato.
Que aqui isso praticamente não existe.
Não existe.
Então, é outra história. Luiz Otávio Rodrigues. Amo o Bruxo mais do que amo minha família inteira.
Por quê?
Não, Luiz. Não faz isso,
não. Faça isso, não. Não.
Ícaro Guedes. Tati, qual a sua treta com o Bruxo?
Vocês assistem Big Bang Theory?
Eu assisto.
Tu assiste, galerinha? Tá.
Claro.
Eu amo, adoro.
Todas as temporadas. Inclusive, amo Sheldon.
O Young Sheldon?
Young Sheldon.
É maravilhoso, é igual ao outro.
Também.
Igual ao maior.
Também.
Igual. Eu consumo tudo, eu sou fãzaça. É Friends e Big Bang Theory, são as minhas... Você
viu eu tenho a camisa do Bazinga?
Eu também tenho.
Bazinga. Você ganhou da
Ganhei da
Tentei. Eu também ganhei.
Muito bom. Então, o Sheldon, ele tem o negócio dos 13 strikes, tá ligado?
Sim.
Tu comete um, dois, no terceiro terminou, não existe mais relação. Pois isso aí. 13 strikes. Primeiro, nada contra você... utilizar as leis a favor, foi quando ele saiu do Grêmio, foi justamente o primeiro ano em que o jogador era dono do seu próprio passe, parará, parará, parará. Zero. Tá? Ok, só acho que o futebol lida com emoções e lida com paixão e gostaria que pessoas que querem ficar identificadas com o seu torcedor retribuam de alguma forma, né? Tipo, cara, olha o Marcelo, olha a história que ele tá voltando, que ele tá terminando de construir com o Fluminense, isso é maravilhoso. Sim. O Sérgio Ramos voltando pro Sevilha, na treca que tá o Sevilha lá, ajudando o Sevilha a ficar na primeira divisão do futebol espanhol. Eu que sei, tem milhares dessas histórias.
Sim, tem vários.
Que são um entendimento de que o futebol não são... Não é só o mercado, entendeu? Ele lida com uma outra coisa que a gente tem.
Sim.
Strike 1, cagou, né? Ok, beleza. Utilizou o que tu tinha de ferramentas e tu tá certíssimo, dentro da lei, correto. Dentro do coração, não. Strike 2, Mundial de Clubes de 2000... Ó, até balãozinho. Mundial de Clubes de 2006, vestindo a camisa do Barcelona, fez o quê contra o Inter? Nada! Zero aqui, ó. Zero. E para terminar, o strike 3, que é o Sheldon expulsando a Penny da casa dele, entendeu? É. Cara, tinha caixa de som dentro do gramado. É. Enquanto tu tava negociando com um, tu tava negociando com os outros três. É tipo mostrar um respeito zero, entendeu? É respeito zero. Então, se não respeita quem a camisa que eu visto, por que, que eu tenho que respeitar? Não respeito. Ponto final. Entenderam? Peguem e coloquem no clube de vocês. Tenta entender aí. E me diz se eu tô errada. Talvez alguém vai dizer, e tá tudo certo também, se vocês admiram esse tipo de coisa aí, toca ficha. Pra mim, não tem conversa. Não tem conversa, não quero saber da existência, esquece.
Ai, 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 ai. Tá polêmico aqui.
É complicado mesmo, a galera tá aqui. A culpa não foi dele. Beleza, a culpa é de quem é, mas toca a ficha, mano. Um
o Grêmio não... que foi emocionado.
O strike 1.
A caixa de som é bom demais,
tá? O strike 1 não é culpa dele, repito de novo. O strike 2 também não. O 3 é culpa dele.
Tá.
O 3 é totalmente culpa dele.
Eu vou ter que abrir...
A galera está louquíssima aqui.
Tati, eu vou ter que abrir...
É que os colorados, eles comemoram, entendeu?
Claro, é.
Mas eu não considero como seleção brasileira, cara. Porque, assim, naquela seleção brasileira, ele nem era o meu... Assim, tava longe de ser preferido. Aquela seleção brasileira, pra mim, é a seleção do fenômeno, entendeu? Que mora no meu heart é um fenômeno. Até porque eu não considero ele entre Ronaldos, entendeu? Enfim, mas daí é meu problema, gente. Vocês podem aí o que vocês quiserem. É meu problema. Eu não tenho, não quero conversa, entendeu? Não quero saber quem é, quem foi, quem deixou de ser. Vocês fazem o que vocês quiserem e eu também. Aí a galera tá louca. A Tati tá zero. Não tá, eu vou ganhar que não. Vai ganhar que não, porque a galera não separa, claro. A galera não pega e coloca uma pessoa dessa no clube dela. Não faz isso daí, entendeu? Pra tentar entender, tentar ter empatia comigo. Ninguém tem empatia comigo. Todo mundo quer ter empatia com ele, então vai ter empatia com ele, entendeu?
Ó, tem poucas voltas por enquanto, mas por enquanto você tá ganhando. Você tá, o povo tá...
Eu tô ganhando? O povo tá comigo?
Por
o povo
enquanto,
está
sim.
comigo?
Pra todo mundo que tá aí, faz favor de ir lá votar na
Vai todo
na
mundo enquete. Votar lá. Vocês já viram quando ele posta aniversário do Grêmio? Cara, eu vou lá no... Eu não sigo nenhuma rede social. Mas eu vou, porque chega pra mim, né, tipo...
Tu vai no post e faz o quê?
Eu vou ler os comentários. Tu já leu os comentários? Um dia tu vai lá e lê os comentários. É maravilhoso.
Eu achei que tu fosse lá...
Eu não comento porque eu trabalho com futebol e não quero...
Exato.
Né, só... Todo mundo que conhece sabe que eu tenho treta, mas eu não vou lá comentar, entendeu?
Mas quando você começou, eu achei que você dissesse que ia comentar. Você, Tati, não faz isso.
Não vou comentar, Tati. Claro que não. Mas eu vou lá só pra rir dos comentários. Porque eu queria comentar, mas não comento.
Ai,
que jogou muito. Não interessa o que jogou ou o que não jogou, cara. Não interessa isso daí, entendeu?
Só você, não, viu?
Não fira o torcedor. Não faça isso com o torcedor da camisa que te formou, cara. Não faça isso, é muito feio.
Ó, seguinte, a gente tem mais de 300 pessoas assistindo aqui e tá chegando a 100 votantes. Então, faça um favor de
votar aí. Se eu tô certa ou não tô certa. Tati, tá certíssima. Obrigada, Gabriel. O Gabriel tá comigo. E tem muito gremista com o mesmo sentimento que eu. Tem outros que não. Tipo, a Tainá perdoou.
Ah, verdade.
A Tainá, por exemplo, ela é dos que, tipo, pô, jogou muita bola, maior, um dos maiores que eu vi, pau, e ela, pra ela é perdão. Pra mim não tem perdão. Provavelmente é a única coisa que pra mim não tem perdão isso daí. Não tem. Terminou a relação.
O Nádia lembrou que Tati Pistola nunca tinha visto.
Esse tema, eu sou muito pistola. A Clarinha sabe. É, a Clarinha já escutou esse discurso dos strikes.
Eu
aí,
adoro.
200
eu adoro.
Vezes.
Continua quantas vezes precisar, que é divertidíssimo. Ó, vamos seguir aqui que a gente tá cheio de superchat.
Vamos.
O Guilherme Alvarez pergunta: boa tarde. Estevão seria o novo Lamine Yamal? Que Estevão?
O Estevão do Palmeiras. Eu acho que esse menino tem tudo pra ser a próxima joia, né? Do futebol brasileiro. Que saia, assim, né?
Lá olhar.
Porque já estão falando dele há maior tempo, do Estevão. Ele jogou o... Qual foi o sub-15? 16? Agora me embanando. Mas eu já tinha ouvido falar dele mais pra trás com a seleção brasileira, que ele também fez gol em algum... Eu não sei se era mundial ou se era sul-americano. Mas eu acho que tem tudo pra ser aí... Só que, cara, eu não gosto de fazer comparação. Os caras de 30... Imagina comparar um menino que deve ter 16 com outro de 16.
16, é verdade. Vamos com calma aí. O Everson, que deve ser Everson.
Everson.
Né? PS mandou. Isso não se faz. Cheguei em casa e achei um recado da minha namorada na geladeira escrito: acabou tudo.
Como assim?
Mas quando abri a geladeira, estava cheia. Muito bem, isso não se faz.
Cara, adorei o sentido de humor da namorada dele. É o tipo de coisa que eu faria, mas não posso fazer com o meu dito cujo, porque ele tem um treco em parte, né? Porque ele não entende essas piadas, assim.
Eu também
mas
não.
Mas eu faria.
Não, eu ia ficar duplamente chateada, primeiro. Porque tem a piada do relacionamento, e segundo, a piada da geladeira.
Não,
geladeira cheia é um negócio importante.
Eu vou, inclusive, vou pegar esta brincadeira e vou perguntar ao dito cujo como ele se sentiria. Acho que ele não ia gostar, não, não ia dar. Que é que nem a Clara, assim, pessoa sensível. Mas é que eu perco amigo, não perco a piada, entendeu? Eu faria essa piada aí. Achei maravilhosa a sua namorada.
Não, mas eu ia ficar muito pé da vida. Eu não sei quantas vezes eu ia ficar mais chateada. Se porque eu ia achar que, tipo, tá brincando com meus sentimentos, com o relacionamento, ou se porque a pessoa quer...
Deixou
a geladeira vazia.
Exato, Não, não sei. Não faria essa brincadeira, por esse caso.
Comida
melhor não fazer, gente, essa brincadeira aí.
Com comida não se brinca. Eu tenho um probleminha com comida. Marcelo fica me sacaneando com a comida, mas é o contrário. Eu faço, mas é sem querer. Eu não faço porque eu quero fazer piada. Eu faço porque eu me descontrolo, às vezes. De vez em quando, eu e Marcelo, a gente divide sobremesa. De vez em quando. Porque eu normalmente não gosto. Joey doesn't share food. Eu não gosto de dividir comida. Eu gosto do meu prato, eu gosto da minha comida. A gente prova um do outro problema.
Carol, né? Mas a Carol também, né?
Não gosto de dividir. Não, mas a Carol, ela não gosta de beber no copo das pessoas.
Mas eu mete a colher na comida da Carol pra tu ver.
Exato. Não, eu não tenho esse problema, tipo assim, eu e Marcelo, a gente prova do outro problema nenhum. Mas eu gosto do meu prato, então...
Claro,
eu
faço... pede o teu que eu faço o meu, é isso aí também. Exato.
Então, de vez em quando, a gente divide sobremesa. Só que acontece, normalmente sou eu que quero comer a sobremesa. Às vezes, e Marcelo diz, não quero, e aí ele come um pedacinho, ou ele fala, não, vou só provar e tal. Mas a sobremesa é meio minha. Só que quando ele fala, vou dar uma provadinha, ele entende que ele vai dividir a sobremesa. Eu não entendo que ele vai dividir a sobremesa. E aí, eu nunca vou esquecer dessa vez, porque depois eu passei a me controlar. A gente nem tava casada ainda. Porque a gente casou, não tem nem um ano que a gente casou.
Não tem um ano ainda,
Mas a gente pediu a sobremesa, e aí a gente foi meio que comendo junto, assim, tal. E eu não lembro. Aí ele pegou meio que assim, a última colher. Tati, eu fui com a minha colher, tirei da colher dele e comi. Mas foi tão sem querer, porque assim, era a minha sobremesa, foi pegando o último pedaço, eu comi, ele fez, Clara? Clara? Não tem necessidade.
Clara, pede a tua sobremesa, caramba.
Não tem necessidade, tipo, não. Tirou a sobremesa da minha colher que tava chegando na minha boca.
É a Clara com comida, é. É. Pega, e a gente... faz o seguinte, pega o pote de whey dele e esconde.
É, aí ele vai ver o que é bom. Aí
ele, que é bom. Tu te vinga, entendeu? Ai, só o Marcelo que gosta do whey. Tem gosto.
Ricardo Nunes mandou pra gente. E aí, Tatinha, a coisa tá feia pra nós na Libertadores.
Ai,
agora.
Não me fala
nós
dessa
vamos
depressão.
Vamos ver se vencemos lá na Argentina.
Então, tem, a galera tá... Eu não fiz o Grêmio visto fora porque eu não consegui ver o Grêmio. Eu tava trabalhando, né? É. E a galera, Tati, não vai comentar. E o cara, vocês querem que eu comente desastre? Primeiro eu não comentar, mas eu não, eu não fiz vídeo porque eu realmente não assisti. E semana que vem também não vou conseguir ver. Então, paciência, gente. Ah. Vamos lá, vamos se deprimir todo mundo junto. Tá tudo certo. Também faz parte da vida.
Ai, ó, Luiz Otávio Rodrigues mandou... É, já quero exclusiva em Londres da Tati com R10.
Nenhuma possibilidade disso. Assim, se um dia aparecer essa oportunidade, é que eu vou para fazer uma pergunta só e vou embora, entendeu? Não, não.
Qual que é a pergunta que você vai fazer, Tati?
Eu tenho que aprimorar ela, tá?
Tá.
É que eu acho que assim, eu tô há muito tempo pensando. É que a pergunta que eu quero fazer...
Você tá
fazer...
muito planejando a sua vingança.
Exato. Não, mas não é uma vingança. É que eu acho que ele não tem nem sentimento pra poder entender a pergunta que eu vou fazer, entendeu?
Pode ser. Pode
eu
ser.
Acho que... Eu realmente acho que é uma pessoa que não tem empatia com o que o torcedor do Grêmio sente. Porque toda vez que faz post do aniversário do Grêmio, parece que é pegar e jogar na nossa cara. Assim, não escreve nada. Sim. É que eu acho que é de propósito isso, sabe? Eu realmente acho que é uma pessoa que não...
Que, se duvidar, é a assessoria que faz, ele nem tá sabendo, tá?
Não me interessa, mas é outras pessoas que não têm empatia com a torcida do Grêmio, entendeu? E eu acho uma falta de respeito. Tudo a partir da caixa de som é uma falta de respeito, entendeu? Tudo a partir dali é falta de respeito. A existência é falta de respeito, entendeu? Esquece, elimina, borra, apaga o Grêmio. Tu apagou, na caixa de som, tu apagou a rede da tua vida. Então esquece a gente, que a gente... Cara, sério, eu, se pudesse eliminar a existência, eu faria, cara. Eu não posso com esse assunto, cara. Ele tira do sério isso. Não dá, não dá.
O Underline Arthur, ele não mudou de assunto, mas eu tenho que ler o superchat dele. Quem em sã consciência iria pro Grêmio, né? KKKKK, brincadeira, Tati.
Não é ir pro Grêmio, gente, é voltar. Não é ir, é voltar, entendeu?
Ai, ai, completamente
isso, mano.
Descontrolada. Seguinte, 77% diz que você tá certa.
Pô, obrigada, gente. Obrigada. São pessoas que também têm sentimento, que não é um time de futebol, gente. É tipo uma coisa que a gente... Tu lembra que a Clara, com a relação, tua relação com o Bahia, ela é um pouco mais de, assim... Tu tem saudável. Melhor... Não, tu tem melhor relação com o Bahia agora de quando tu era pequena,
sim,
gente.
Isso.
É a minha relação com o Grêmio, ela é meio doentia, assim, tipo, eu sempre fui louca de futebol e tal, então a minha relação com o Grêmio, ela era, assim... Tá, o Grêmio era, tipo, muito a minha vida, assim, então isso aí é que nem cortar uma parte do meu braço, sabe? É um troço muito dramático.
Ai, meu Deus.
Nossa
do céu.
Senhora.
Ó, o Pedro Zé perguntou, Tati.
Tá louca,
Douglas Costa ou Ronaldinho?
Douglas Costa? Não tem nem. Pelo menos ele voltou, né? Pra dar tudo errado, ele não voltou. Entendeu?
Ai, Tati. Ai,
assim, qualquer objeto ganha essa disputa aí do WoW. Qualquer coisa ganha, entendeu? Sim.
Ai, Tati,
a galera tá rindo que eu tô pistola, claro. Mas é que esse assunto provavelmente é o tema que eu fico mais pistola no planeta Terra.
É verdade.
Provavelmente. É verdade. Queremos live da Tati pistola.
É. Exatamente. Foi quase isso, tá lindo. Ô, dona Tati, agora vamos lá, mudando de assunto que a gente tá chegando aqui há uma hora.
Ai,
me diz uma coisa.
Fala mais disso aí. Caraca.
que você vai fazer semana que vem? Conta pra mim.
Semana que vem, eu vou para Manchester.
Ah, muito
fazer
bem.
Fazer a cobertura, porque o Atlético joga na terça na Alemanha. Ah. E o Quesada vai para a Alemanha fazer dobradinha na Alemanha. Ele vai primeiro fazer o Dortmund e depois fazer o Bayern, né? Então ele vai fazer os dois jogos na Alemanha. E eu e Fred estaremos na quarta-feira em City Real Madrid. Não sei te dizer o que vai acontecer nesse jogo, Clara.
Também não. Assim, eu entendo, né, que você já é favorito.
Claro!
Eu não duvido. É a mesma coisa do... Gente, é a mesma coisa do Barcelona e PSG. Eu também acho que o Barcelona é favorito. Mas eu vou te falar uma coisa. As duas equipes têm individualidades que podem resolver jogo.
Sim, claro que sim. E assim... o futebol, ele não é o basquete, né? Ou não é um esporte assim que, cara, tu tem... É quase certo que X time vai ganhar de X time.
Exato.
Né? Porque existe uma forma mais lógica da gente imaginar o que vai acontecer, né? No futebol, qualquer... As duas vezes que o Real Madrid foi para Manchester, tomou 4 gols as duas últimas vezes. Numa fez 3 e na outra não fez nenhum.
Sim.
Nunca ganhou lá. Mas o Real Madrid passou anos tentando quebrar tabu de jogos na Alemanha. Anos. Não sei, Clara. Eu acho que assim, eu acho que o City é um time muito bom, realmente. Muito bom. Só que esse Real Madrid, ele é um time mais... Eu acho que o Real Madrid desse ano é camaleônico, muito, mas eu acho que o Real Madrid desse ano tem mais coragem que o do ano passado.
Tá.
No sentido de que eu não há. O ano passado, o Ancelotti, os jogadores, eles foram meio com medo, entre aspas, sabe? Pra Inglaterra. Sim. Tipo, a gente tem 1-1, vamos tentar segurar, aguentar pra ver. Eu acho que o de agora nem é cascudo que eu tô falando, porque o Real Madrid todo é cascudo, assim, não é nem a questão da casca.
É mais valente, mais arrisca mais, assim.
Exato, eu acho que esse vai, assim, meio que sem pudor, assim.
Uhum.
Eu vou lá e vou tentar ganhar, e vou tentar marcar. Se eu tomar, os últimos 2 anos que eu fui, eu tomei 4 gols. Então, o normal, pela lógica dos esportes, né, que a gente tava falando, é ir lá e tomar 4 gols também agora, né? Então, eu vou tentar fazer 4, sabe? Eu acho que esse Real Madrid desse ano é mais assim... Acho que... Mas, sei lá, cara, pode acontecer qualquer coisa, Clarinha. É. E no teu jogo, a mesma coisa.
É, eu também... Eu acho que talvez seja até mais equilibrado aqui, tá? Porque, assim, querendo ou não, beleza, eu assim, acho que o Barcelona é favorito, acho que o PSG tem questões, tipo, mentais que podem mexer e tal. Eu acho que o time tem fragilidades na defesa, assim, absurdas. Mas esse Barcelona, ele tem menos tempo que ele é estável, né? Tem menos tempo que ele tem, por exemplo, que o Lewandowski tá bem, que o Rafinha tá bem, que o Yamal é irregular, porque ele é muito novo. Então, num dia ruim do Barcelona, o que já aconteceu algumas vezes na temporada, inclusive em casa, o PSG pode se aproveitar. Mas, pelo que a gente viu no primeiro jogo, a tendência é que o Barcelona, enfim, tenha, assim, jogue bem, tenha controle, enfim, não perca. Mas veremos o que acontece. Para quem tá perguntando, eu já estou em Barcelona, gente. Então, fico aqui, inclusive, minha semana que vem vai ser animada, Tati.
Animada, a ver.
Já estou em Barcelona. Aí, segunda-feira tem prévia de Barcelona e PSG. Na terça tem jogo. Na quarta tem os outros jogos, mas eu ainda estarei aqui em Barcelona. E na quinta eu vou daqui direto para Lyon.
Ah, é?
Porque na sexta temos prévia de Lyon e PSG pela Champions Feminina, já semifinais. Jogo no sábado. Transmissão nossa na TNT. No sábado, Tati, olha que coisa linda. 8:30 da manhã tem Barcelona e Chelsea.
Caraca, jogaço.
Jogaço, uma das semifinais, de manhã cedo. Então, sábado com cafezinho. E depois, já 2 da tarde, tem um jogo do Lyon e PSG. É bom jogo, viu, gente? PSG,
nos últimos
anos, tem crescido muito. Tem muito boas jogadoras. Tem, assim, São jogos normalmente de muitos gols. É bom. Fica aí.
Lyon favorito.
Lyon favorito, mas assim, clássico. Se tem um time na França que bate de frente com o Lyon, é o PSG. Assim, o PSG já chegou em final recentemente, já fez semifinal com o PSG, com o Lyon. Tem 2 anos que tirou o campeonato francês do Lyon. Então, é o time que bate de frente com o super campeão Lyon. Então, é bom jogo. Então, enfim, passarei a semana inteira com Champions, masculina e depois feminina. E
muito bom.
Será divertido. Tatinha, mais superchats aqui pra gente.
Vamos.
Encerrar, o Guilherme Alvarez. Tati, meu amigo Roger Elce, também é imortal e tem o mesmo sentimento que você tem pelo Bruxo. Você mandar um salve de gremista pra ele, por favor?
Como é o nome dele?
Roger Elce.
Roger, tamo junto aí. No amor e na tristeza, hein?
E no tamo ódio junto. Ao Bruxo.
Não gosto muito dessa palavra. Mas provavelmente é sinônimo do senhor esse. Sinônimo, a mesma coisa. Ele é ódio. Ponto final.
Não vou começar de novo,
porque a galera fica louca aqui.
E Isamara Arruda pergunta. Claridade, a família de vocês vão visitar vocês?
Sim, a minha veio no final do ano passado.
A minha veio há 1 ano no casamento. E a do Marcelo também. Vieram juntos. Mas meus pais já foram passar Natal comigo 1 ano lá em Turim ainda. Vieram depois passar o Réveillon comigo também, que a gente passou em Portugal, que era inclusive quando os meus pais iam conhecer os pais do Marcelo, mas aí teve uma, sei lá, terceira, quarta, sei lá que onda foi de
onda COVID. De Covid.
E aí teve que ficar, na verdade, a gente não pegou Covid aqui, os pais do Marcelo e o Marcelo pegaram antes, então, e chegaram antes no porto, onde a gente ia passar Réveillon, e aí a gente não se encontrou, só vimos assim, ó, da varanda.
Da janela.
De Romeu e Julieta, das famílias. Aí só se conheceram quando vieram pro casamento. Mas vem sim. Deixa eu ver. Ah, e mais um superchat também da Isamara Arruda, que diz: Barça e Atlético, City e Bayern, tem possibilidades? Sim, Isamara, eu acho que não.
Tem, que claro não? Que tem. Tá tudo aberto, todas as eliminatórias estão abertas.
Eu vou te falar que eu tenho dificuldade de te falar qual que...
Eu também. Não sei te dizer o que vai ser, não. Porque eu acho que o Barça dos jogos de ida é o que construiu a melhor vantagem. Porque ganhou o jogo fora de casa. Mas sim. É um gol. E já não vale gol fora de casa, não vale dobro. Então já é um gol, cara. O PSG abre 1-0 com 5 minutos. Eliminatória aberta. Tudo 0-0. Né?
Exato.
O Atlético de Madrid, que podia ter feito um resultado mais amplo pelo jogo, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu abrir muita vantagem. É um gol também pro Dortmund. Jogando em casa, o Dortmund, um gol. O caso do Real Madrid e do City, o que faz o City ter a vantagem é que vai jogar em casa, onde não perde há 40 jogos, sei lá, desde 1800 e não sei quanto, e tal. Mas do outro lado tem um Real Madrid que eu acho que vai ser valente na eliminatória, tá? Eu acho que vai ser corajoso. Acho que vai. Que pode, a gente pode ter outro 3-3.
Sim.
Assim, tranquilo.
No fim, eu acho que
e o Arsenal, só pra terminar, o Arsenal Bayer, cara, o Arsenal deixou uma oportunidade de poder sair na frente da mesa jogando em casa e agora vai ter que ir para um estádio super difícil. Jogar na Alemanha é super difícil, super difícil. Então, tá tudo aberto, Clarinha.
Tá bem aberto, talvez. Eu tô com você que o Barcelona, por ter feito o resultado fora de casa, é o que tem mais vantagem. Deilson Freitas mandou aqui no Apagar das Luzes. A melhor final hoje seria Barça e Real?
Eu acho que pelo tamanho, né? Seria, né?
A gente nunca teve o clássico na final.
Só semi.
Semi,
sim. Eu acho que pelo tamanho, seria, né? Assim, nunca teve um o clássico na final. Mas, pra mim, a final seria Real Madrid City. Assim, pelos times, né?
De possível,
eu acho que é a maior... não sei se é a melhor, mas a maior, com certeza.
Também acho que seria a maior. A melhor seria PSG Real Madrid. Aí fica
claro, que a gente queria essa daí. A Clara queria essa daí.
É a torcida do podcast.
Do podcast. Mas depende, isso aí depende de tantos fatores. Depende do... O Real Madrid ser corajoso o suficiente para ganhar do City e o Mbappé resolver aparecer nas quartas.
Sim, pois é. Ui, veremos, ansiosa. Ó, Luiz tá por aqui, Santo tá por aqui, Cláudio da Mata já mandou superchat, o Deilson, o Pedro C, o Manuel Filho, o H. Menon, o Thiago José, quem mais? Felipe da Silva Gonçalves, Isamara, Carla, a Bá tá por aqui também, que sempre que eu troco a ideia com a Bá no Instagram direto.
Ah, é uma querida ela.
Ela é. O Grone Artilheiro tá por aqui, Marcelo Pimentel, enfim, muita gente hoje com a gente. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí no vídeo e, inclusive, confere se vocês estão inscritos no canal.
Isso, isso.
Porque tem muita gente que assiste os vídeos, gosta, curte, comenta e esquece de quê? De se inscrever no canal. Então, se inscreve por aí. Tatinha, bom fim de semana.
Deixa eu só mandar recado para a galera.
Mande, importante.
Porque eu já entrei lá na KTO, já estou deixando os meus palpites. Antes dos jogos do fim de semana, para não ser condicionada pelos reservas dos reservas que podem jogar, entendeu? Então eu já tô palpitando, não vou trazer meus palpites aqui, vou trazer durante a semana, até os jogos, nos jogos das quartas de final da Champions. E quem quiser palpitar já para quem vai ser o campeão, para quem vai ser o artilheiro, tarará, na KTO.com também já dá para deixar esses palpites aí. E falar pra galera que vai fazer o primeiro depósito lá na KTO, que a gente tem cupom de desconto, Tati Isso. ou Clara, você ganha 20% no primeiro depósito lá na KTO.com, o lugar para palpitar nessas quartas de final da Champions, Clarinha.
Isso, exatamente. Ó, tô mandando mensagem pra vocês no chat, vocês fazem o favor de ler aí. Isamara mandou a última. Sem Real Madrid, qual seria a melhor final? City e PSG.
Sem Real Madrid, eu acho que a final que traria mais... Tem duas, na verdade, né? Barça e Bayern, pelo histórico, né, das duas equipes. Mas eu acho que a que traria mais seria Barcelona e City. Sem o Real Madrid.
Sim, também acho.
Tudo que for com o Barcelona do outro lado. Sem Real Madrid. E com o Real Madrid também. É. Sim. E Atlético de Madrid e Real Madrid também teria...
Aí o Sandro manda. Dortmund e Arsenal na final. Ah, não. O Sandro...
Aí dá uma ajudinha aí, ô Sandra. A gente não tem nada a ver com isso.
Boa demais. Tatinha, bom fim de semana.
Muito semana obrigada.
Semana que vem voltamos. Voltamos. Decisões
das... Já com tristezas, olhos inchados e querendo dizer por que a Champions faz isso comigo? Ou não?
Chega. Exato. Ou não. Gente, beijo, queijo, desejo de bom fim de semana pra todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau, beijo, pra vocês. Peraí, que eu vou botar a vinheta.
Bota.
Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.